Entramos no ponto 7 da nossa agenda, petição 3610, não ao encerramento da Escola Básica 1 Jardim de Infância Infante Dom Henrique, Escola do Alto das Covas. Esta petição foi apresentada por Laurinda Borges Azevedo Silveira, na qualidade de primeira subscritora. Para a apresentação do relatório, tem a palavra a senhora deputada Arlinda Nunes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. A Comissão de Assuntos Sociais procedeu no dia 3 de setembro de 2015 à apreciação e relato da petição número 36 de 2015, não ao encerramento da Escola Básica Integrada Jardim de Infância, Infante Dom Henrique, Escola do Alto das Covas, submetida a esta Comissão por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, datado 30 de março de 2015. A petição em análise, que reúne um total de 2.143 assinaturas, enquadra-se no exercício do direito de petição previsto no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e exercido nos termos do disposto no artigo 9 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 2 de 2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189 a 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e na Lei 4390 de 10 de agosto. Cabe à Comissão, permanente especializada com competência na matéria, a apreciação da petição e a elaboração do respectivo relatório, nos termos do disposto nos números 1 dos artigos 190 e 191 do Regimento, bem como do artigo 73, número 4 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Nos termos do disposto na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nº 30 de 2012, a de 21 de dezembro, as matérias relativas à educação onde se enquadra a presente petição são competência da Comissão de Assuntos Sociais. Verificados todos os requisitos legais e regimentais da petição em análise, a Comissão decidiu por unanimidade pela sua admissibilidade. No que concerne ao objeto da petição, esta solicita a preservação e manutenção em total funcionamento da Escola Básica Jardim de Infância Infante Dom Henrique. Este pedido é fundamentado pela centralidade a que a mesma constitui relativamente a uma agregação virtuosa dos interesses educativos, familiares, económicos e urbanísticos da população angrense que os preservar. A localização privilegiada desta escola permite uma inestimável articulação entre as rotinas laborais e deslocação de alunos encarregados de educação e estabelecimentos de ocupação de tempos livres e de aprendizagem situados na Baixa Citadina de Angra do Heroísmo, tal como também tem demonstrado ter reflexos extremamente positivos no desempenho de variados estabelecimentos comerciais ao longo dos anos e que dela dependem para a sua subsistência. Aliado a estes fatores, consideram importante não menosprezar o facto de que o quadro de pessoal da escola é estável, competente e com provas dadas ao nível da qualidade do ensino e da formação pessoal social e que do funcionamento desta escola dependem um número significativo de postos de trabalho, seja da própria escola, como de um conjunto de espaços e infraestruturas públicas destinadas às crianças e que permitem a prática de um conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e sociais que ficarão comprometidas perante tal situação. Com vista à apreciação da matéria em causa, a Comissão deliberou efetuar as seguintes diligências. Audição dos peticionários, na pessoa da primeira signatária da presente petição, Sra. Laurinda Borges Azevedo Silveira, por impossibilidade de comparência, fez-se representar pela segunda signatária, Sra. Nídia Manuela de Sousa Lopes Inácio. Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura, professor Dr. Avelino de Freitas de Menezes. Audição do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. José Gabriel do Ala Menezes. As audições referidas encontram-se descritas de forma concisa no relatório referente à presente petição. Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor da audição efetuada, a Comissão deliberou por unanimidade emitir o seguinte parecer. Considerando que a presente petição foi subscrita por 2.143 cidadãos, deve a mesma ser apreciada em plenário da Assembleia Legislativa nos termos e para os efeitos do disposto na alínea A do número 1 do artigo 192 do respectivo regimento. Os peticionários solicitam a preservação e a manutenção em total funcionamento da Escola Básica Jardim de Infância Infante Dom Henrique. Defendem que esta constitui uma agregação virtuosa dos interesses educativos, familiares, económicos e urbanísticos da população angrense, que os preservar, permitindo uma inestimável articulação entre as rotinas laborais e deslocação de alunos, encarregados de educação e estabelecimentos de ocupação de tempos livres e de aprendizagem situados na Baixa Citadina de Angra do Heroísmo. Fazem ainda referência ao facto do quadro de pessoal da escola ser estável, competente e com provas dadas ao nível da qualidade do ensino e da formação pessoal, social, e que do funcionamento desta escola dependem um número significativo de postos de trabalho, seja da própria escola como de um conjunto de espaços e infraestruturas públicas destinadas às crianças e que permitem a prática de um conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e sociais que ficarão comprometidas perante tal situação. O tutelar da pasta da Educação na Região Autónoma dos Açores assegurou que a Escola Básica Jardim de Infância Infante Dom Henrique não encerrará enquanto mantiver o número de alunos suficientes e enquanto estiverem salvaguardadas as razões pedagógicas e sociológicas inerentes ao bom funcionamento da mesma. Do presente relatório, deve ser dado conhecimento à primeira subscritora, bem como ao membro do Governo Regional com responsabilidade e competência em matéria de educação, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários, estamos perante uma iniciativa cidadã que visa alertar as autoridades competentes para a importância social, cultural, económica e até patrimonial da manutenção em funcionamento da popularmente conhecida Escola do Alto das Covas, no Centro Histórico Património Mundial da Unesco de Angra do Heroísmo. Surge esta manifestação popular porque, ciclicamente, praticamente todos os finais de anos letivos, pelo menos desde 2009-2010, se ouvem rumores sobre as supostas intenções da Câmara Municipal de Angra, por um lado, e da própria tutela regional da educação, por outro, de que pretendem encerrar aquele histórico estabelecimento de ensino. Uns rumores são suportados na alegada intenção que a Câmara Socialista de Angra tem de dar novas funcionalidades à infraestrutura, nomeadamente lá instalando um conjunto de dependências e serviços municipais. Outros rumores baseiam-se na necessidade que o Governo Regional tem tido em encher algumas das novas mega-escolas que foram sendo construídas na periferia da sede do Conselho, sem o devido planeamento, sem considerar a evolução populacional e que depois de inauguradas, em vésperas de eleição, ficam com muitas das suas valências sem utilização por falta de alunos. Dir-nos-ão que são rumores, sem fundamento, e que nunca chegarão a passar de rumores, por enquanto. Mas dir-vos-emos que tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia parte-se. Ora, se é certo que até hoje a Escola Infante Dom Henrique nunca fechou, também o é que durante vários anos nem a Câmara Municipal de Angra, socialista, a quem compete legalmente esta missão, nem a Secretaria Regional da Educação dos governos socialistas fizeram quaisquer investimentos ao nível da manutenção, requalificação e reabilitação do edificado. Como muito bem salientado pelos peticionários, a Escola do Alto das Covas padece com a praga das térmitas, vive com acentuados problemas de infiltrações e apresenta lacunas ao nível de valências, como refeitório ou espaços adequados à prática da modalidade física e motora. Apesar de alguns altos responsáveis socialistas, quando alertados pela comunidade educativa, ou mesmo pelos partidos da oposição, como o CDS, considerarem a preocupação em torno de um eventual encerramento da escola como um atontice de verão, o que é certo é que há vários anos que encarregados de educação, alunos e dezenas de trabalhadores de valências que gravitam em torno do funcionamento daquela unidade de ensino temem pela organização da sua vida pessoal e ou empresarial sempre que tais rumores vêm à tona ou saltam para as páginas dos jornais. Dir-nos-ão que, apesar de todo o alarido, a escola continua a formar os nossos filhos e netos e que este verão até foi alvo de umas pinturas por parte da Câmara Municipal numa tentativa de lavar o rosto do edifício, com isso tentando dissipar as atenções das mentes mais atentas à problemática. É verdade. Dir-vos-emos que o problema está na falta da clareza das afirmações e declarações públicas que quer os sucessivos responsáveis pela pasta da educação nos Açores, quer os sucessivos socialistas que têm passado pela cadeira do poder municipal angrense, têm deixado em aberto. Nunca, da parte de nenhum secretário regional da Educação, ouvimos claramente afirmar que a escola, pela procura que tem, pela importância social que tem, pelo significado económico que tem, continuará aberta, servindo as populações que trabalham ou residem no Centro Histórico de Angra e que ali têm os seus filhos ou educandos. Como nunca vimos ou ouvimos a tutela manifestar qualquer interesse em cooperar com a Câmara de Angra nas obras de reparação, reabilitação e manutenção que a escola tanto precisa. Como igualmente nunca ouvimos, com cristalina clareza, nenhum autarca socialista assegurar que a escola não é para fechar. Aliás, na Câmara de Angra, a atual edil, anterior e duradouro secretário da Educação, Alamo de Menezes, o que disse publicamente a quando a discussão e votação, precisamente uma proposta do CDS, que recomendava à Câmara não encerrar nem propor o encerramento de escolas do primeiro ciclo no Conselho, foi: o encerramento das escolas e o reajustamento da rede escolar é decidido pela Secretaria de Educação. Foi assim quando eu fui secretário e devo respeitar a mesma posição a quem me sucedeu. O que o Sr. Secretário decidir é o que a Câmara de Angra seguirá. Ora, o CDS, desde 2009, aos mais diversos níveis de intervenção política, tem diligenciado no sentido de contribuir para a satisfação legítima da população da Ilha Terceira, que usufruiu dos serviços de educação da Escola do Alto das Covas, para que esta permaneça aberta. Desde propostas em sede Câmara Municipal, a recomendações aprovadas, inclusivamente com os votos das bancadas do PS, em assembleias municipais e de freguesia, a requerimentos e intervenções políticas nesta Assembleia, fizemos, fazemos e faremos sempre o nosso papel, porque entendemos que fechar a escola Infante Dom Henrique é dar a machadada de misericórdia na dinamização do centro da segunda maior cidade dos Açores. Somos contra o fecho da Escola do Alto das Covas. Queremos que quem tutela e quem tem competência na matéria faça, o quanto antes, os investimentos públicos necessários para dotar aquela escola das condições básicas, essenciais à educação das nossas crianças e jovens. E sempre que os rumores surjam, estaremos na linha da frente, na defesa das nossas convicções, ao lado de todos aqueles que pensam exatamente como nós.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Agradeço que se inscrevam, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Judite Parreira, tem a palavra.
Deputados, senhora e senhores secretários regionais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD Açores, começo por saudar os 2.143 peticionários subscritores desta petição, na pessoa da sua primeira signatária, Laurinda Borges Azevedo Silveira, pela sua participação cívica e pela boa prática de cidadania que uma petição pública envolve. O número de cidadãos que se envolveram e subscreveram a petição, com o objetivo de impedir o encerramento da Escola Infante Dom Henrique, popularmente conhecida por Escola do Alto das Covas, diz bem da importância que o assunto tem para pais e encarregados de educação, professores e sociedade angrense em geral. O hipotético encerramento desta escola é uma questão antiga que, pese embora nunca tenha sido formalmente anunciado, foi várias vezes veiculado pelos órgãos de comunicação social, motivando a tomada de posição pública do PSD, que através das suas estruturas da Ilha Terceira manifestou a sua discordância. Não concordamos com o encerramento de escolas de proximidade, nem consideramos pedagogicamente vantajosa a concentração de alunos de idades muito díspares em megascolas, parecendo-nos que esta prática é até contrária à promoção do sucesso escolar. Construída no final dos anos 40 do século passado, A Escola Infanta Dom Henrique contribuiu e contribui para a formação de muitos cidadãos, fazendo parte do imaginário dos terceirenses. A sua função vai, no entanto, para além disso, já que, por força da sua localização privilegiada, serve vários estabelecimentos de ocupação de tempos livres que gravitam à sua volta e dos quais depende um significativo número de postos de trabalho. Por outro lado, a sua proximidade ao Museu, Biblioteca Municipal, Centro Cultural, Castelo de São João Batista e Relvão, reveste-se de uma importância pedagógica que não pode ser ignorada. Dada a sua centralidade e fácil acesso, a escola representa ainda um importante papel na dinamização do comércio tradicional de Angra do Heroísmo. Não pode, nem deve, por isso, ser sequer equacionado o encerramento desta escola, que conta com mais de 360 alunos. Deve antes ser-lhe dado o devido tratamento para que possa prosseguir com sucesso o trabalho que tem desempenhado ao longo dos anos. O PSD Açores congratula-se pelo facto de o Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura também não ser favorável ao encerramento de escolas do primeiro ciclo, tendo deixado a garantia de que não há intenção por parte do Governo Regional de encerrar a Escola do Alto das Covas e que, enquanto se mantiverem as atuais condições sociológicas e pedagógicas, a escola será para manter em funcionamento. Porém, a realidade mostra-nos que, em função da sua idade e do desgaste provocado pelo uso, acrescido do problema de infestação de térmitas ao nível do teto, a escola deverá ser alvo de necessárias e urgentes obras de manutenção para que mantenha as condições mínimas exigíveis. Sendo assim, sendo a manutenção dos edifícios do primeiro ciclo uma competência dos municípios, temos também da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo a intenção de fazer cumprir a lei, cabendo à autarquia manter a escola aberta e a garantia de cumprir com as suas obrigações no que a obras diz respeito. Cabe, no entanto, ao Governo Regional monitorizar as condições de segurança do edifício, alertando para a concretização das obras necessárias. Assim, poderíamos terminar com a velha expressão que diz: tudo está bem quando acaba bem. Poderíamos. Mas o PSD não pode deixar de, mais uma vez, enaltecer o desempenho dos subscritores desta petição e de realçar o envolvimento da comunidade educativa, um dos eixos da ação do pró-sucesso, e de dizer que, quando se ouve aqueles que estão diretamente implicados nos assuntos e que tão bem conhecem as realidades envolventes, estamos seguramente a caminhar para o sucesso, seja ele escolar ou de qualquer outro setor. Disse.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O relatório da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, nomeadamente o que disse em comissão o Sr. Secretário Regional da Educação, é uma garantia de que o encerramento da escola não vai ocorrer. É evidente, eu vou utilizar a expressão que o mesmo utilizou, que isto não passava de um boato. Mas este boato e nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Senhor Vice-Presidente do Partido Socialista, deixe-me continuar, faz favor. Senhor Vice-Presidente do Partido Socialista, não eleito, devo dizer nesta matéria o seguinte: os boatos ganham credibilidade quando alguma coisa que os antecedeu torna a história um pouco mais credível. E o que acontece? E esta história é um pouco mais credível por responsabilidade de Vossas Excelências e das políticas que Vossas Excelências têm seguido. Nomeadamente, um encerramento que ao longo destas legislaturas os senhores realizaram das escolas de menor dimensão nas freguesias, criando as mega-escolas. Ora, esta prática, que foi seguida pelos sucessivos governos do Partido Socialista, torna credível este tipo de história. E, obviamente, as populações sentem-se inquietas perante este tipo de movimentações. Acham-nas credíveis, porque, meus senhores, já aconteceu. Já aconteceu. A questão é esta. Da parte do PPM, o que nós podemos dizer aos peticionários, o que nós podemos dizer aos peticionários é que estas mega escolas do Partido Socialista, que o Partido Socialista, os governos, os sucessivos governos do Partido Socialista montaram, serão desmanteladas quando esta maioria cair. O nosso compromisso é que a partir de outubro, não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra destas mega escolas que o Partido Socialista criou. Serão devolvidas às freguesias, às nossas freguesias, serão devolvidas as suas crianças. Será construído novamente um paradigma de ensino de proximidade e de revitalização das nossas freguesias rurais. É isto que será feito. E, portanto, todo este esforço que o Partido Socialista fez no sentido de criar estas mega escolas, no sentido de matar as nossas freguesias, no sentido de retirar as crianças das suas comunidades, é algo que nós vamos desmantelar. E, portanto, da nossa parte, existe este compromisso de, seguramente, a partir de outubro, começa um tempo novo. E esse é um tempo novo em muitas matérias. Também nesta matéria não é um boato, é algo que nós vamos concretizar, vamos começar a desmantelar as mega-escolas que o Partido Socialista deixou e vamos finalmente devolver às freguesias as suas crianças e vamos revitalizar novamente estas comunidades. Esta é uma garantia que eu aqui deixo aos peticionários.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cláudia Cardoso, pediu a palavra, é para intervir.
Sra. Presidente, para um protesto pelas afirmações preferidas pelo deputado Paulo Estevão, que disseram que os anteriores governos do Partido Socialista tinham feito as melhores escolas e destruído a vida nas freguesias.
Senhora Deputada, compreendo o seu pedido, mas naturalmente penso que as afirmações do Sr. Deputado Paulo Estevão inserem-se no âmbito deste debate, por isso não lhe poderei dar a palavra para um pedido de protesto.
Presidente, então peço para uma intervenção.
Sim, eu posso lhe dar a palavra para uma intervenção. Alerto apenas que no âmbito da petição não tenho mais inscrições, só pode intervir um de cada partido e uma única vez, mas naturalmente posso lhe dar a palavra para intervir.
Pronto, então eu vou prescindir, Sr. Presidente, tem um colega meu, não o prejudicarei, mas registo que a Sra. Presidente não permitiu um protesto a uma ofensa que o deputado Paulo Estevão fez aos sucessivos governos do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Nuno Menezes, tem a palavra. Sr. Deputado Nuno Menezes, tem a palavra.
Já tem dúvida.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro, felicitar a iniciativa de um expressivo número de cidadãos, mais precisamente 2.143 cidadãos que subscreveram a presente petição aqui e agora em análise. E felicitá-los, acima de tudo, pelo exercício de cidadania que assim demonstraram naquilo que entenderam ser a defesa do bem comum, neste caso o eventual fecho ou não da Escola Infante Dom Henrique, mais conhecida por Escola do Alto das Covas. Fazendo uma análise àquelas que são as premissas constantes do texto do documento entregue pelos peticionários, pode constatar-se que as preocupações são diversas relativamente àquelas que seriam as consequências de um eventual fecho das instalações. Realmente é de realçar o facto de a escola acolher mais de 300 crianças, número muito significativo e que não pode ser descurado. Por outro lado, e tal como é referido enquanto base de argumentação do texto da petição, esta é uma escola muito particular, pelo facto de se inserir dentro do centro da cidade de Angra do Heroísmo e por essa via constituir-se como um polo de atividade privilegiado e de vitalidade da cidade, aglutinando um conjunto de serviços à sua volta, nomeadamente ATLs, para não falar da facilidade que proporciona aos pais que residem fora da cidade e que têm de diariamente deslocar-se ao seu local de trabalho. Sabe-se que a maioria das crianças desta escola não provém de freguesias do centro urbano, pois num total de alunos da área de residência da escola, do Alto das Covas, apenas preenche o equivalente, eventualmente, a duas salas de aula, sendo a escola preferida pelos encarregados de educação, sobretudo, por motivos de proximidade com os locais de trabalho no centro de Angra do Heroísmo. Pese embora o principal objetivo da escola seja ensinar, convenhamos que conseguir aliar uma boa qualidade de ensino e uma centralidade que dinamize uma comunidade será sempre o ideal, garantindo que nunca se prejudicam os alunos em função de qualquer decisão. E recorde-se o que foi dito pelo Sr. Secretário Regional da Educação em sede de comissão. Os princípios orientadores são de dar vida à comunidade, à exceção de casos em que, por razões pedagógicas ou sociológicas, a isso não proporciona. Contudo, sendo esta petição uma ação preventiva, porque não foi anunciado por nenhum membro do Governo dos Açores qualquer intenção de se encerrar o estabelecimento de ensino de pré-escolar e primeiro ciclo, penso que trará sossego aos peticionários o facto de já ter sido despachada quando da recepção da petição e anunciada quando da audição em Comissão de Assuntos Sociais pelo Sr. Secretário da Tutela o não encerramento do estabelecimento de ensino em questão. Portanto, estando esta dúvida esclarecida, que aliás era o principal objetivo da petição, resta, contudo, debruçarmos-nos sobre o campo das motivações que terão levado à elaboração desta petição. Assim, a questão que se impõe será sobre quando e onde surgiram os receios que levaram à fundamentação da criação desta petição. A análise do assunto leva-me a uma busca de informação que remonta a vários anos atrás. E começando por uma notícia da União, de 2 de julho de 2010, no segmento de um então plano de desertificação de Angra, denunciado pelo CDS uns dias antes, e respondia à Senhora Diretora Regional da Educação de então, que por sinal é atual, o seguinte, e passo a ler o trecho do artigo. A informação já enviada à própria escola é clara, não se prevê o encerramento da escola. Porém, referiu que só a médio prazo é que essa decisão será ponderada. A senhora Diretora Regional da Educação explicou, estão a abrir novas infraestruturas no concelho e vamos aguardar pelo interesse das famílias em inscrever só não os seus filhos na Escola Infante Dom Henrique. A doutora Fabíola Cardoso recordou que os novos investimentos no Parque Escolar de Conselho de Angra do Heroísmo referem-se à nova escola Ferreira Drummond em São Sebastião, atualmente em obra, isto em 2010 naturalmente, à escola da Ribeirinha, ainda com construção a iniciar. Portanto, isto tudo em julho de 2010. Mas voltando às motivações que terão levado ao aparecimento desta petição, visto que da parte do Governo é dito que não há intenção de se proceder ao seu encerramento e da parte da Câmara não só não foi manifestada em momento algum essa intenção, como também não é da sua competência tal decisão, vejamos o que foi dito e perguntado durante a audição da segunda subscritora da petição ouvida em Comissão de Assuntos Sociais, que também é interessante. No relatório emitido pela Comissão, pode ler-se que a senhora deputada Judite Parreira questionou, e bem, quanto a mim, a peticionária se esta preocupação era consubstanciada em algum facto concreto ou se derivava apenas de notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação social locais. Questionou também se, à semelhança da tentativa de reunir com o Presidente da Câmara Municipal, também efetuaram algum esforço no sentido de reunir com o Secretário Regional de Tutela, seu Secretário Regional da Educação. Ao que a peticionária respondeu que foi-lhe dito que as juntas de freguesia de Santa Luzia, que a junta de freguesia de São Pedro, que a junta de freguesia da Sé já reuniram com o Secretário Regional da Educação e Cultura e que este disse não haver interesse em encerrar a escola, sendo certo que a propriedade não pertence à tutela, mas sim à idilidade. Isto foi o que foi dito pela peticionária e está no relatório. Perante estes dados, confesso que continuo à dúvida sobre o que terá motivado a petição. Portanto, não foi também o resultado das reuniões das juntas de freguesia de Angra com a tutela que surgiram tais receios. Mas voltamos à leitura das notícias e notas de imprensa do PSD e CDS, vamos encontrar um conjunto de dados que nos podem elucidar onde estará o foco desses receios. E então vamos pegar nestas notícias, onde é que elas estão? Mais uma vez, 23 de junho de 2010, o Sr. Deputado Artur Lima acusa, está em curso um plano articulado de desertificação de Angra e coloca no site do CDS a seguinte notícia. O plano articulado de desertificação de Angra, através do encerramento da Escola Primária de Angra, a Escola Básica Jardim de com Jardim de Infância e Infanto Dom Henrique, a Escola do Alto das Covas. Mas não foi só o Sr. Deputado Artur Lima. A Sra. Deputada Berta Cabral, também, uns anos mais tarde, já em 2012, portanto em março de 2012, a Sra. Doutora Berta Cabral defende um ensino de proximidade e aproveita para dizer o quê? Dizer que, depois de falar com os responsáveis do colégio, manifestar a sua preocupação com o eventual fecho e encerramento da Escola do Alto das Covas. Mas o PSD também não se fica por aqui. Na candidatura autárquica em 2003, portanto, a candidatura por Angra, contra o fecho da Escola do Alto das Covas, também publica aqui uma nota, portanto, insinuando que a escola estaria para fechar, dizendo que a candidatura por Angra é frontalmente contra o encerramento da escola. Muito bem. Mas não ficamos também por aqui. Para terminar, numa conferência de imprensa conjunta a 28 de julho de 2014, tome calma, Sr. Deputado Luís Render, que também tem aqui para si. Tem aqui uma notícia também em que o Sr. Deputado Luís Render e a Sra. Deputada Graça Silveira, à porta da Escola Infante Dom Henrique, isto já mais recente, em 29 de julho de 2014, referiram que a Câmara Municipal... Mas reparem nisto, que isto é interessante. Referiram que a Câmara Municipal, mesmo sem assumir uma clara intenção de encerrar a escola, vejam lá como é rebuscado, não está a garantir a renovação e a modernização da mesma, impedindo que a Escola Infante Dom Henrique possa continuar a funcionar com a importância que tem para a cidade. E dizem ainda que a Escola do Alto das Covas apresenta constrangimentos na sua estrutura e a Câmara de Angra está a forçar as condições para que o edifício se degrade a tal ponto que tenha mesmo de encerrar, avançou Luís Rendeiro. É o que está na notícia do jornal. Bom, pode parecer uma história recambolesca.
Senhoras e senhores deputados,
o que parece é que as motivações da petição nascem efetivamente de boatos, só que são boatos lançados na comunicação social, boatos esses que temos a certeza não terão tido origem nem no município de Angra, nem na Secretaria da Educação. Como da parte da tutela não se ouve palavra sobre o putativo encerramento, houve que encontrar forma de reavivar esse fantasma e diz-se então que a autarquia se prepara para desinvestir de tal forma na manutenção da infraestrutura que até por falta de condições sejam os pais encarregados de educação a pedir e a suplicar o encerramento das instalações. Portanto, é isso que os senhores pretendiam. Ora, voltando ao que disse a senhora...
Agradeço que termine, senhor deputado.
Voltando àquilo que disse a senhora subscritora, a senhora segunda subscritora da petição, que diz o seguinte: a Junta de Freguesia de Santa Luzia reuniu igualmente com o Presidente da Câmara com o objetivo de se procederem obras de reparação e manutenção naquele espaço. Portanto, comprova-se, desta forma, que é do conhecimento dos peticionários a intenção de se continuar a manutenção e conservação do edifício, aliás, como foi feito ainda este verão, e que a necessidade das obras de melhoramento no edifício em causa é competência da autarquia, portanto, cabe ao Governo Regional praticar uma pedagogia de persuasão para que essas obras sejam feitas. Em suma...
Tenham calma.
Termino já. Em suma, em 2009 a escola foi alvo de obras de requalificação que ascenderam a 260 mil euros. Portanto, dizer que não se investiu na escola não é verdade. 260 mil euros. Em 2010, a senhora Diretora Regional da Educação afirmou que não fecharia a escola. Em 2013, a senhora Secretária Regional afirmou que não fecharia a escola. E por aí adiante. Portanto, este é o friso cronológico para o não encerramento da Escola do Alto das Covas. Hoje o que verificamos é que a escola se encontra melhorada, permanece aberta.
Senhor Deputado, tem que ser mais sintético, por favor.
Que levem ao seu encerramento, mesmo para terminar. Sendo esta uma petição, que digamos assim, uma petição preventiva, não é inédita certamente, mas com certeza é um caso sui generis, percebe-se que a sua intenção, quanto mais não seja... Como diz o deputado, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Mas a questão é a seguinte. Pois, mas conhecemos também a história do
Senhoras
Pedro e
Senhoras e
Lobo,
senhores deputados.
Mas conhecemos também a história de Pedro e de Lobo, que me parece que é a estratégia que, embora legítima do CDS e do PSD, só faz uma coisa, é aumentar os níveis
senhor
de ansiedade.
Senhor deputado, por favor, tem que terminar.
E isso eles não merecem. Muito obrigado.
Bem,
obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Uma intervenção, estou muito satisfeito.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Os funcionários estão muito satisfeitos.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Senhoras e senhores deputados,
temos entre mãos uma petição contra o encerramento da Escola do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância Infante Dom Henrique. Uma petição assinada por 2.143 pessoas, pais, mães, encarregados de educação, docentes da escola, comunidade em geral. 2.143 pessoas, que eu saúdo em nome do Bloco de Esquerda, na pessoa da sua primeira subscritora, Dona Laurinda Borges Azevedo Silveira. E a propósito desta petição, gostaria de dizer o seguinte.
Senhores deputados.
Em 2011, a então Secretária Regional da Educação e Formação decidiu, unilateralmente, encerrar um conjunto de escolas do primeiro ciclo e jardim de infância, naquela que foi a expressão da política da concentração dos alunos em mega escolas. À época, o Bloco de Esquerda afirmou publicamente estar contra esta política e a consequente onda de encerramentos de escolas por toda a região. Na Ilha Terceira, condenámos o encerramento forçado sem que se tivesse estabelecido um diálogo com os pais, mães ou encarregados de educação, apesar de terem tentado manifestar a sua discordância face à intenção da tutela de encerrar, entre várias escolas, a escola do primeiro ciclo e jardim de infância da freguesia da Conceição, em Angra do Heroísmo. Estes pais, mães e encarregados de educação, numa altura em que se multavam os pais e mães, lembremos, senhoras e senhores deputados, numa altura em que se multavam os pais e mães por desinteresse pela vida escolar dos seus educandos, não foram informados acerca das escolas a encerrar e como se procederia o transporte dos alunos de tenra idade, que devido ao encerramento da escola da sua área de residência se viram forçados a frequentar autênticas mega escolas ou escolas que concentraram alunos de várias freguesias. É neste contexto que em 2011 surge a preocupação quanto à possibilidade do encerramento da escola do primeiro ciclo e jardim de infância Infante Dom Henrique em pleno centro da cidade de Angra do Heroísmo. Tais suspeitas não eram de todo infundadas,
dada a limitação das novas matrículas neste estabelecimento de ensino e obras de reabilitação e manutenção que se adiavam, quando simultaneamente surgiam notícias do interesse da autarquia de Angra do Heroísmo em utilizar as instalações desta escola para acomodar os seus serviços administrativos. Assim, em 2011, foram entregues nesta casa três petições que foram apreciadas por este Parlamento contra o encerramento de escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Esta é, pois, uma petição que entrou nesta casa em março deste ano e que surge para obrigar a tutela a revelar as suas reais intenções relativamente à continuidade da escola do primeiro ciclo e jardim de infância infante Dom Henrique, vulgarmente apelidada de Escola do Altas Covas. Senhoras e senhores deputados, cabe ao Governo Regional assumir se pretende, num futuro mais ou menos próximo, encerrar esta escola ou, pelo contrário, em parceria com a autarquia de Angra do Heroísmo, investir na sua reabilitação e manutenção. Porque, senhoras e senhores deputados, pode o Governo Regional não encerrar a escola. Para que tal aconteça, bastar-lhe-á deixá-la ruir sobre as térmitas e o amianto que ela alberga. E desta maneira não precisa a escola de ser fechada. A ruína das suas instalações concretizará silenciosamente um objetivo inconfessado e inconfessável. O médio prazo de que falava há pouco o Partido Socialista pode bem ser o tempo necessário para que isto aconteça. E não, senhoras e senhores deputados, não são OVNIs aquilo que os 2.143 signatários viram. É apenas a desconfiança legítima numa política errática e desacertada que diz e desdiz com a mesma serenidade. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. E, por fim, tem a palavra o senhor deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, senhora presidente, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o senhor deputado Aníbal Pires faça a sua intervenção.
Quero saudar os mais de 2 mil signatários desta petição que, com a sua participação e com a sua iniciativa, travaram um processo que visava o encerramento da escola conhecida pela Escola do Altas Covas. E a verdade é esta, foi esta iniciativa dos cidadãos, mais de 2 mil, que travou o programado encerramento da Escola do Alto das Covas. Eu lamento que o Partido Socialista tenha vindo aqui contar uma história como se estes 2.143 cidadãos tivessem sido ou tivessem sofrido de uma alucinação coletiva relativamente a esta intenção programada pelo Governo do Partido Socialista de encerramento da escola do Alto das Covas. E a verdade é esta. Ou melhor, isto comprova que a democracia, para funcionar em pleno, não pode e não deve ser apenas a democracia representativa. As iniciativas populares são importantes, aliás, falta ainda, e já que falamos nisso, falta ainda, em termos do nosso estatuto, falta ainda regulamentar uma igual uma igual componente da nossa democracia e do nosso edifício autonómico, que é regulamentar as iniciativas de legislativas, as iniciativas legislativas populares. E era bom que este plenário tivesse em conta isto mesmo. Porque efetivamente foi com a iniciativa destes 2.143 cidadãos que este processo foi travado. Ora bem, mas a verdade é esta: houve de facto uma fúria centralizadora do PS relativamente às questões do ensino. E essa fúria foi protagonizada pelo secretário regional Alan Menezes, à qual a sua dileta discípula Lina Mendes ainda procurou dar seguimento. Felizmente, houve alterações e a então secretária regional, a deputada Cláudia Cardoso, herdou, de facto, uma pesada herança em termos do parque escolar que estava instalado na região e terá sido a partir daí, que o PS começou a inverter a sua política de concentração em mega escolas. Depois atravessámos um período que por inércia do secretário regional Fagundes Duarte, nada foi feito, nem ao nível das construções escolares, nem a nível nenhum.
Senhores deputados.
E agora o Partido Socialista já compreendeu que afinal, o melhor é terem atenção que fazer escolas de determinada dimensão não têm nenhuma vantagem, quer em termos da manutenção e da conservação dos edifícios, mas nem têm nenhuma vantagem em termos pedagógicos. Era isso que queria ouvir, pois é essa a minha opinião. Não têm nenhuma vantagem em termos pedagógicos. E portanto, ainda bem que houve alguma inversão a partir de um determinado momento relativamente a estas questões. Porque aquilo que se assistiu com o consulado do secretário regional Alan Menezes foi, de facto, a construção não só de muitos edifícios que têm custos elevadíssimos para a região e, enfim, têm outros custos, também ao nível pedagógico, mas também ao nível da coesão territorial. Mas não é só isso. É que o secretário regional Alan Menezes construiu um edifício legislativo que, felizmente, esse sim, está a ser demolido. Esse sim está a ser demolido. E ainda bem, e só me posso congratular com isso. Agora, não posso deixar de reafirmar que o Partido Socialista hoje, na discussão desta petição, assumiu uma posição.
Senhoras e senhores deputados,
assumiu uma posição lamentável, que foi considerar que 2.143 cidadãos tinham tido uma alucinação, ou então que tinham sido influenciados politicamente por algumas forças políticas presentes ou não. Ora bem, isto, mesmo que o aí talvez, ó Sr. Deputado, mesmo aí talvez, é bom que se diga o seguinte, quando o Partido Socialista vem aqui assumir isso, está a passar um atestado de estupidez aos cidadãos. Foi isso que o Partido Socialista aqui veio fazer. Porque a opinião de 2.140 cidadãos do Conselho de Angra do Heroísmo não tem de ser tomada em consideração. Tem de ser tomada em consideração. E a verdade é que Vossas Excelências não a consideraram e tentaram aqui mais uma
Senhoras
estratégia.
Senhoras e senhores deputados.
Não há problema, Senhora Presidente, eu falo. Não tenho nenhuma mordaça. Portanto, aquilo que o Partido Socialista veio aqui fazer foi uma lamentável, ou a atitude que aqui tomou, foi lamentável ao menosprezar, ao minimizar, não só a participação dos cidadãos, mas sobretudo não considerar que esses cidadãos podem ter opinião própria. E têm opinião. E o Partido Socialista não quer considerar ou não considera essa opinião dos cidadãos. O Partido Socialista considera ou considerou que esses cidadãos foram manipulados, que esses cidadãos eventualmente foram vítimas de uma alucinação coletiva. E isso é lamentável. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Menezes pede a palavra para... A quê, Sr. Deputado?
Aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Aníbal Pires, que não foi, que acaba por não corresponder à verdade.
Muito bem.
Mas, ó, Sr. Deputado...
Posso explicar...
Senhoras e senhores deputados, eu não consigo sequer ouvir o Sr. Deputado Nunes.
Da parte...
Sr. Deputado Nunes... A que expressões é que...
O Sr. Deputado Aníbal Pires acabou de dizer que nós tínhamos menosprezado portanto, aquela que tinha sido a iniciativa dos cidadãos e não foi nada disso
para um...
que eu disse.
Senhoras e senhores deputados, tenho uma palavra para um protesto, Sr. Deputado. 3 minutos.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Portanto, eu queria apenas aqui protestar relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Aníbal Pires, porque não corresponde efetivamente à verdade. E passo apenas a ler...
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu compreendo que estamos todos cansados. Peço um pouco mais da vossa compreensão, tolerância, para que o Sr. Deputado Nuno Menezes tenha condições para fazer o protesto. Sr. Deputado Nuno Menezes, tem a palavra.
O que disse logo no início da intervenção foi precisamente felicitar a iniciativa dos 2.143 cidadãos que exerceram este ato de cidadania. E disse que demonstraram naquilo que entenderam ser a defesa do bem comum. Portanto, em momento algum, eu me desprezei de qualquer forma aquilo que foi a atitude dos cidadãos. Considerei-a apenas um ato de cidadania. E se eu acabei por tentar desmontar aquilo que foi... os receios que levaram à petição, em nada isso quer dizer que se tentou demonstrar que isto seria um ato de alucinação coletiva, de maneira nenhuma. O que se tentou demonstrar aqui foi que, da parte do CDS e do PSD, havia uma estratégia que criava, de certa forma, na parte dos pais encarregados de educação, uma série de receios que os levava constantemente portanto, queixarem-se e temerem o fecho da escola do Alto das Covas. Foi isso apenas que eu quis dizer.
Muito bem.
Sr. Deputado Aníbal Pires, para um contraprotesto, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu nem sei muito bem por onde é que hei de começar para fazer este contraprotesto, mas por algum lado há de ser. Sr. Deputado Nuno Menezes, vamos lá ver. Sr. Deputado Nuno Menezes, vamos lá ver. Ninguém pôs em causa que Vossa Excelência tenha felicitado os cidadãos. Aquilo que está aqui em causa foi a argumentação que Vossa Excelência utilizou para menorizar a iniciativa, insinuando que aqueles 2.143 cidadãos foram manipulados. E isso Vossa Excelência fez. E, portanto, e eu reafirmo, portanto, Vossa Excelência, aquilo que fez durante a sua intervenção foi menorizar a iniciativa dos cidadãos e dizendo, ainda que implicitamente, que aqueles cidadãos tinham sido manipulados por algumas forças políticas. Isso foi o que Vossa Excelência fez. E foi isso que eu aqui disse. E foi aquilo que eu aqui disse. Foi aquilo que eu aqui disse, foi exatamente isso. E isto é que é lamentável. Que um deputado do Partido Socialista, um cidadão da Terceira, tenha vindo aqui colocar em causa a opinião de 2.143 angrenses. Isso é que é lamentável. Isso é que é lamentável. E foi isso que foi feito aqui.
Agradeço que termine, foi... Sr. Deputado.
Vou terminar já, Sra. Presidente, reafirmando tudo aquilo que disse acerca da forma como o Partido Socialista abordou a discussão desta petição. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, terminamos aqui o ponto 7.